Bem-vindos a mais um Bronze Podcast, hoje sobre o tema das sociedades secretas e todas as outras associações a elas associadas, nomeadamente Rotários, Lions e todas as associações que são impossíveis de estar sendo, nas quais é impossível estar sendo católico. Vamos então dizer o que é que a Igreja diz sobre isto e vamos, como é óbvio, não vamos explicar a história toda da Igreja, seria o ideal. No entanto, estes fenómenos têm cerca de 300 anos, mas a Igreja, no seu código Pio Beneditino, já previu no Cânon 2335 explicitamente a excomunhão automática reservada à Santa Sé Apostólica para quem aderisse à maçonaria. Diz-nos esse Cânon que quem inscreveu o seu nome na seita maçónica ou em outras associações do mesmo género que conspirem contra a Igreja ou contra as legítimas autoridades civis incorre ipso facto em excomunhão. E, portanto, esta foi a doutrina até 1983. No final de 1983, o Papa João Paulo II, que chegou a receber vários rotários e chegou a promover várias iniciativas heréticas, mudou o Código de Direito Canónico, ou fez uma alteração, dizem eles uma atualização, e nesta mesma atualização a Congregação para a Doutrina da Fé emitiu uma declaração onde dizia que continuava imutável o parecer negativo da Igreja a respeito das associações maçónicas, pois os seus princípios foram sempre considerados inconciliáveis com a doutrina da Igreja, por isso permanece proibida a inscrição nelas. E acrescentou ainda que os fiéis que pertencem a associações maçónicas estão em estado de pecado grave e não podem aproximar-se da Sagrada Comunhão. Isto significa que há aqui uma mudança de direito eclesiástico. Foi abrogado o antigo cânon de 2335, em que as pessoas eram excomungadas automaticamente, algo que a Igreja sempre fez, a pessoa, era mais fácil, a Igreja simplesmente, a pessoa removia-se da Igreja, portanto não é uma questão de estar em pecado grave, a pessoa simplesmente deixava de ser católica até querer voltar e pedir a absolvição, neste caso não a absolvição, a readmissão na Igreja a um bispo, e neste caso, no novo código, a pena é mais leve, apesar de obviamente ser um pecado grave que condena a pessoa ao inferno, remove a graça santificante, e por isso é que temos tantos católicos, que até mesmo na tradição católica, que tentam conciliar estas associações iluministas, humanistas, laicas, com a sua fé e não avançam na fé, porque obviamente estão em pecado grave, não têm a graça santificante. Todo o esforço que eles fazem para continuarem fiéis à fé católica é um esforço que lhes está a sair do corpo e não têm a ajuda sobrenatural. E como é óbvio, por mais disciplinada que a pessoa seja, não consegue manter-se na fé, simplesmente porque a fé é um dom de Deus. Continuava então vigente, não obstante, o cânon que prevê a excomunhão automática para opostos da fé, herege e cismático. No cânon de direito, no SIC, no Código de Direito Canónico de 1983, o cânon 1364 continua a excomungar automaticamente o apóstata da fé, herege e cismático. E, portanto, a adesão a uma loja maçónica ou qualquer outra associação análoga é, sem dúvida, um pecado contra a fé e o sujeito é excomungado automaticamente. Aqui a diferença é que antigamente eram sempre excomungados automaticamente, hoje a pessoa tem que ter consciência disto. E o problema destas sociedades que servem a maçonaria e outras ideologias esotéricas e ocultistas, ainda que a maior parte das pessoas permaneça na ignorância e o façam às vezes até por boas razões, porque vem uma associação humanista que ajuda, faz caridade, e não percebem, não têm formação para perceber que uma adesão, que uma associação que se move com uma moral que não coloca Deus como princípio e base de todas as coisas, com direitos sobre a sociedade civil, é uma associação que não está a servir Deus, pelo contrário. E por isso é que nós temos os Rotários, Lions, maçonaria, todos a favor das questões ambientalistas, a favor das fluidezes de género, do aborto, da eutanásia e todos aqueles avanços que estão dentro da cartilha da Carta dos Direitos do Homem. Mas o que podemos fazer, não é? Se o próprio Papa Francisco foi a Rotário na Argentina e se o próprio Papa Francisco coloca nos seus documentos que os documentos, e aliás a própria doutrina católica como último documento que ele lançou, está assente nos direitos do homem. E portanto é, ao fim e ao cabo, um chafurdar na ignorância destas pessoas da Igreja e também nas pessoas que, não sabendo a doutrina nem a história, são arrastadas ao inferno por estes mesmos bispos e papas. Então, continua a ser pecado mortal a pessoa, e até, se a pessoa tiver consciência, facto de excomunhão, passível de excomunhão da Igreja Católica, pertencer a uma associação maçónica ou qualquer associação com os mesmos princípios humanistas. Em 1985 foi emitida pela CDF uma terceira declaração mais longa e esta interessante também, pois vale a pena ler na íntegra e porque esta distingue bem as questões morais, aquilo que é pecado das penais, o subconjunto dos pecados ao qual estão impostas determinadas penas do direito canónico. Explica também detalhadamente os princípios que norteiam o parecer negativo da Igreja sobre a maçonaria. Então, esta solução canónica concluía-se que e é aquela que está atualmente vigente, participar da maçonaria ou de outras sociedades secretas é pecado grave, na medida em que esta participação leva a um pecado contra a fé, pode conduzir à excomunhão por heresia, apostasia ou cisma. E, portanto, aquilo que tenho a dizer às pessoas que confundem maçonaria com rotários, com tudo, ou acham que não é a mesma coisa, desengana-se, o princípio basilar é o mesmo. Vocês têm que estudar sobre estes temas, não podem estar numa associação sobre a qual não estudam, sobre a qual não conhecem a origem. Basta saber que o fundador dos rotários era maçom. Aliás, eu vou puxar aqui um site que me vai demonstrar exatamente mais alguns detalhes históricos. Não sem antes dizer-vos que, em resumo, a posição deste vídeo, deste áudio, é uma posição que vocês devem, obviamente, consultar os vossos sacerdotes, desde que sejam pessoas, sacerdotes tradicionais, obviamente. Explica-se nestes pontos. A mera inscrição na maçonaria ou em outras sociedades secretas, rotárias, lions, etc., implica uma pena de excomunhão automática, no caso da pessoa estar consciente. Todavia, mesmo se a pessoa não estiver consciente, é matéria de pecado grave, o qual é, obviamente, a pessoa, para sofrer as penas do inferno desse pecado grave, precisa estar consciente que é pecado grave, mas não interessa o pecado formal. Existe mesmo, para além do pecado material, ou seja, há um pecado formal, mas depois há um pecado material se a pessoa tiver consciência. Então, conforme reiterada a manifestação da Congregação de Doutrina e Fé, a afirmação é esta: aplicam-se os critérios morais genéricos dos pecados mortais, para cuja concretização se exige conhecimento e livre consentimento. Quem é ignorante não pode ser imputado a esta pena, o que não quer dizer que, ao ouvir este áudio, possa continuar a defender a sua ignorância. Os princípios da maçonaria são irreconciliáveis com os da fé católica, de tal sorte que a adesão àquele tem em si a capacidade de transformar a estrutura do acto de fé, na medida em que o católico inscrito na maçonaria ou sociedades semelhantes tem a sua fé deturpada, aplica-se-lhe então a pena de excomunhão, caso tenha consciência. Não mais pelo ingresso na loja maçónica, mas sim pela deturpação da sua fé provocada por ela e pela necessidade de que ele tem pelos valores que vai ter que defender. Acabará mais ou mais tarde por cometer pecado mortal também noutros pecados, como sabemos, temos 10 e estes 10 vão se dividir em várias centenas, e portanto não é fácil, não é difícil a pessoa entrar em pecado mortal quando começa a caminhar no fio da navalha. Temos então alguns documentos ao longo da história da Igreja. Se vocês forem ver, a maçonaria foi dos elementos mais condenados pela Igreja, e como é óbvio, todas essas associações de carácter humanista a ela associada estão equiparados nesse ponto, e portanto podemos dizer que é pecado na mesma juntarem-se a estas associações que não têm exatamente o nome de maçonaria. Diz-nos o padre Edward Cahill, jesuíta, 1930: além da maçonaria propriamente dita, ou maçonaria perfeita, há outro tipo que é algumas vezes referido como maçonaria imperfeita. Este último termo inclui numerosas sociedades secretas ou sociedades, na maior parte, fundadas e controladas pelos maçons, e moduladas mais ou menos pelas constituições e sistemas maçónicos, ou pelo menos parcialmente idênticos com a maçonaria nos seus objetivos. Estas sociedades não são, estritamente falando, maçónicas, porque não possuem nem simbolismo, nem ritual, nem o sistema de diferentes graus ou níveis, nem mesmo o segredo. A maior parte dos membros conhece os objetivos das sociedades, e estas almejam, enquanto a maior parte dos membros pertencentes à maçonaria propriamente dita não conhecem. Portanto, ou seja, às vezes a maçonaria acaba por trabalhar por graus e acaba a pessoa por não perceber exatamente o objetivo da sua parte. Neste caso, o objetivo destas sociedades imperfeitas ou quase maçónicas é trabalhar pela realização de algum item ou aspecto em especial no plano maçónico no qual elas se concentram. As lojas não formam o quadro completo do exército da revolução, já dizia Janet. Baixo delas há inúmeras organizações populares, círculos e associações de todos os tipos, que nada são exceto formas simplificadas de maçonaria. Essas alcançam classes que a maçonaria não pode admitir nas suas lojas. E por isso é que eu, muitas vezes, nos vídeos que fiz até ao longo destes anos sobre maçonaria e sociedades secretas e ocultistas, tenho chamado aos rotários e aos lions e outros mais como se fosse maçonaria para totós. São as pessoas menos diferenciadas que podem pertencer, geralmente em círculos fora das grandes cidades e fora dos grandes círculos intelectuais. Por exemplo, sabemos que aqui na zona do Moro, Fátima, etc., há bastante influência dos rotários. Para as pessoas mais simples destas zonas, este é o pico máximo e o expoente máximo onde podem chegar em termos de estrutura. E depois, claro, se quisessem mais, já teriam que passar para outros meandros. Mas pronto, em alusão a estas organizações quase maçónicas, que o padre Gruber afirma que a real força da maçonaria está no facto que os seus trabalhadores mais numerosos e eficientes estão fora do corpo. Isto é, nas sociedades, instituições, para todas as classes que ela mesma funda e inspira com o seu próprio espírito. Exemplos familiares dessas associações são, por exemplo, a American Protective Association, o Ku Klux Klan, os Rotários, etc. Já agora, o fundador dos Rotários, para quem não sabe, é maçom ou era maçom. Outro conhecido exemplo destas associações quase maçónicas, com as quais estamos também familiarizados na Europa, é a Orange Society e, por exemplo, temos já vários casos, se vocês pesquisarem online, vão encontrar outras associações como, por exemplo, a Hermetic Society, a Liga Malthusiana, a League of Instruction e outras, a Associação Teosófica. Estamos sempre a falar neste nível de sociedades esotéricas, com estes nomes meio que roçam a alquimia e uma espiritualidade laica. Outro tipo de maçonaria imperfeita, que às vezes vocês podem usar outro nome, vá, podemos usar essa maçonaria imperfeita, é a maçonaria branca. Ainda que os seus objetivos sejam encorajar e alimentar altos padrões de ética nos negócios e nas profissões e fazer do ideal do serviço a base de todo o empreendimento, o código moral que elas propõem é puramente natural ou naturalístico. Em alguns países, por exemplo, temos o caso de Portugal, os rotários têm exibido um forte viés anticristão. Lembramos, são são a favor do aborto, são anti-vida, são a favor do divórcio, etc, etc. E todos os progressismos do mundo moderno transhumanista. O cardeal arcebispo de Toledo e a hierarquia espanhola proibiram o seu povo participar nela. A Santa Sé, numa decisão de 4 de fevereiro de 1929, pela Sagrada Congregação do Consistório, declarou indesejado, non expedire é o termo, que os bispos e eclesiásticos participassem nas reuniões do Rotário ou se inscrevessem. Diz-nos também o Osservatore Romano, num artigo autorizado pelo próprio Papa, em princípio, três razões para quais as decisões da congregação. Primeiro, a origem maçónica do Rotary, o seu fundador é maçom, sua hostilidade aprovada contra a Igreja e o seu código moral, que em quase todo o detalhe lembra o da maçonaria, por ser precisamente humanista, laico e tudo mais. Da mesma categoria se encontram associações como também os Amigos de Israel e tudo mais, não convém falar sobre isso aqui. Pio XII, aprovando esta resposta da congregação para o Santo Ofício em 1951, diz também, volta a dar ênfase, ainda que, como tudo o que Pio XII fazia, não fechava a questão, esta suprema e sagrada congregação foi interpelada sobre a questão se será lícito os católicos se filiem nas associações chamadas Rotary Club, e diz o Papa, os eminentíssimos cardeais, em que, bom, eu vou passar diretamente para o que ele diz, com toda a introdução, não vale a pena ler, aos clérigos não é permitido associar-se ao Rotary Club nem assistir a reuniões, os leigos sejam advertidos que devem observar as prescrições do cânon 684 do Código de Direito Canónico. E, portanto, ele promulga isto em 1951. Eu julgo que ele deveria ter proibido toda a gente, mas ele diz aos leigos que tenham atenção apenas às prescrições do Código 684. Os bispos espanhóis de Palência, Orense, Tui, Vigo, León e Almeria dizem as primeiras condições da Igreja Católica ao rotarismo produziram-se em Espanha, em 1928. Os bispos de Palência, Orense, Tui, Vigo, Leão e Almeria declararam que o movimento rotariano era uma nova organização satânica próxima à maçonaria execrável e perversa. Uma dura condenação não tardou a chegar a Toledo e foi, assim, se não me engano, uma das primeiras declarações mundiais sobre o tema. A pessoa que liderou esta condenação foi um dos defensores da ortodoxia católica, o burgalês Pedro Segura e Saez, cardeal primaste de Espanha e arcebispo de Toledo de 1926 a 1931. Temos também o cardeal Segura, arcebispo de Toledo de Espanha, dizendo que, sendo secretíssimo o dever, nosso dever, segundo o canon 336, parágrafo 2º, velar para que no clero e no povo se conserve a pureza de fé e dos costumes, Estimamos necessário recordar a todos os fiéis o exato cumprimento do cânon 684 do Código Canónico, que diz o seguinte: os fiéis são dignos de louvores quando se agregam a associações fundadas ou pelo menos recomendadas pela Igreja. Evitem, porém, associações secretas, condenadas, sediciosas, suspeitas ou que tentem subtrair-se à legítima vigilância da Igreja. E, portanto, para quem ouviu, está ouvido. Cada um decide o que quer fazer. Saiba que podem entrar em excomunhão ou ser, pelo menos, em pecado grave, o que também vos garante o inferno, certamente. A associação intitulada de International Rotary Club, conhecida com nós, entre nós portugueses por rotarianos, ou com outro nome mais estranho, foi condenada também por fazer parte de uma profissão, por ter no seu esquema e no seu modus operandi um laicismo absoluto, uma indiferença religiosa universal, tentando moralizar os indivíduos dessas mesmas associações sem a prescrição da Santa Igreja e com uma moralidade que é totalmente sujeita aos direitos do homem e não aos direitos de Deus. É uma inversão da ordem natural, algo que é sempre costume. E, portanto, debaixo deste aspecto comercial, recreativo, pedagógico, hoje em dia filantrópico, internacional, neutro e até podemos dizer de networking, como hoje se diz de forma mais moderna, está uma capa laica e um pretexto de fazer caso omisso da religião verdadeira ou de ser indiferente, enquanto prega uma moral sem Deus para chegar à paz universal, oculta a negação da moral verdadeira, da verdadeira religião, que tratam de substituir com uma moral de uma religião que não é a de Jesus Cristo, mas a de Lúcifer. Com isto terminado, um grande abraço, vamos falando.